step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
jovempan.com.br
3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Hoje é segunda-feira, dia 22 de maio de 2017. A semana promete, né, Vera Magalhães? Muito boa tarde.
Promete e a gente não sabe dizer o que ela promete, mas que promete, promete. Boa tarde, Patrick Santos, todo mundo que nos ouve e nos assiste nesta segunda-feira.
Vamos então ao Rio de Janeiro. Alô dos nossos companheiros. Primeiro você, Carlos Andreasa. Salve, Andreasa.
Salve, salve, pessoal. Vamos com tudo.
Vamos com tudo, Marcelo Madureira. Tudo bem, Madu?
Tudo bem, Patrick? Tudo bem, Vera, Carlos, Andreasa, amigos da Jovem Pan? No Brasil é o seguinte, a gente sabe quando como a semana começa. Como ela termina, a gente não tem a menor ideia. E a segunda coisa, a gente tem outra certeza. Hoje está bem melhor do que amanhã.
Para nós, para o país ou para o Temer?
Para todo mundo.
Não. Bom, a gente conseguiu fechar as manchetes aqui, porque muda toda hora, né, Vera? A gente discutia lá na redação, mas enfim, vamos aos nossos destaques desta segunda-feira. Michel Temer desiste do pedido de suspensão do inquérito no Supremo Tribunal Federal. A defesa do PMDBista afirma ter encontrado 70 pontos obscuros na gravação da conversa com Joesley Batista. Outro tema também sem precedentes, benefícios conquistados pelos irmãos Batista nos termos das delações revoltam os brasileiros. Nós vamos discutir tudo isso aqui também no 3 em 1. E as reformas encantadas pelo governo Michel Temer sobrevivem à grave crise política? Quem vai analisar a situação econômica e trazer esse tema aqui para a nossa discussão é a comentarista Denise Campos de Toledo. Quem também se defendeu foi Aécio Neves. Em artigo na Folha de São Paulo desta segunda, o senador afastado disse que não cometeu nenhum crime. E justamente sobre os projetos, né, do governo Temer, o 3 em 1 quer saber hoje o seguinte. Na tua opinião, o Congresso vai aprovar as reformas trabalhista e da Previdência, apesar da grave crise política que atinge o país, que atinge, né, o governo Temer? Qual a sua opinião sobre essa questão? Mande a sua mensagem pelo WhatsApp no número 11, você que está fora de São Paulo, 931170620. 931170620. Estamos em AM e FM também por imagens pelo YouTube e pelo Facebook. Bom, gente, vamos direto aqui ao nosso primeiro tema, notícia que saiu há poucos instantes. O advogado Gustavo Guedes, que integra a defesa de Michel Temer, desistiu de pedir a anulação do inquérito contra o presidente por crimes denunciados no caso aí da delação da JBS. Segundo ele, a defesa contratou uma perícia própria e constatou 70 pontos de obscuridade na gravação da conversa entre Temer e Joesley Batista. Guedes quer que o inquérito prossiga para provar a inocência do PMDBista. Nesta tarde, Vera, eu começo com você. A presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, chegou a condicionar, inclusive, né, o julgamento sobre a investigação contra Temer à conclusão da perícia dos áudios. A votação estava marcada para esta quarta-feira. Vera, qual que foi a estratégia aí do governo nessa notícia que chegou há pouco? Enfim, como é que você recebeu? O que você vai falar sobre isso?
Patrick, primeiro esclarecer para o ouvinte que deve estar enlouquecido aí com todas essas perícias, né? São várias as perícias na
jornal,
praça.
Tem perícia de jornal, tem perícia de TV.
Tem a perícia da Folha, que foi a do fim de semana, que a gente discutiu já aqui no Jornal da Manhã. Tem um monte de inconsistências na perícia que quer mostrar as inconsistências. Tem essa perícia que foi encomendada pela defesa do Temer. E tem a perícia oficial, essa que vai ser feita, que a Carmen Lúcia está falando, que é a perícia que deveria ter sido feita de início pela Procuradoria-Geral da República e que, estranhamente, não o foi. Eles acharam ali que a fita tinha sinais de verossimilhança e não fizeram uma perícia de cara. Perguntei no fim de semana para pessoas do grupo do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, por que isso não foi feito. Sabe o que eles alegaram? Que foi, não foi feito por motivos de segurança, que eles já fizeram perícias anteriores em outras investigações, em outras gravações do tipo, e elas vazaram. Como se a PGR tivesse muito preocupada em evitar vazamentos, né, a sua vida inteira. Então, eu achei uma desculpa bem fraca. Aí, agora, você me pergunta, por que que a defesa do Temer toma uma atitude aparentemente contraditória, né? Eles têm uma perícia deles que mostra 79 ali, como é que é? Coisas
obscuras. 70 pontos.
70 pontos obscuros. E, ainda assim, desiste do recurso. Por quê? Porque se esse recurso, que é para assustar o processo, suspender o processo, fosse rejeitado, pareceria uma condenação prévia do presidente, uma admissibilidade prévia do Supremo da culpa do presidente, de indícios dessa culpa. E isso agravaria a crise política imensamente na época das votações da reforma e uma semana antes da votação da cassação da chapa Dilma Temer no TSE. Então, foi um recuo político, né? Aparente travestido de decisão jurídica. O advogado, quando deu a entrevista, foi esperto. Falou, meio matou no peito. Agora a gente quer ir para as cabeças, quer provar que o presidente é inocente. Não é disso que se trata, tá? A coisa é uma decisão política, porque, tal como naqueles projetos do legislativo, quando você vota a urgência e já tem um termômetro do que vai ser a votação no mérito, a votação da anulação ou não desse inquérito já seria um termômetro de como os ministros vão se posicionar quanto à culpabilidade, eventual culpabilidade do presidente. Então, era um tiro no pé esse recurso antes de coisas tão importantes. Por isso é que eles retiraram o recurso.
E, de certa forma, também ganha um tempo nesse processo todo, né, Andreasa? Mas, enfim, como é que você vê essa última notícia aí, a notícia que saiu há poucos instantes?
Tudo isso, toda essa grande lambança decorre, eu vou ser generoso aqui, Patrick Santos, da imperícia da Procuradoria-Geral da República. Eu considero gravíssimo, num conjunto bastante robusto de gravidades, que o Ministério Público acolha e alimente o mundo e a histeria brasileira, né, que se instalou a partir de quarta-feira, sem ter periciado esse áudio. É bizarro. É inaceitável, é grotesco, dá margem para toda sorte, para usar uma palavra do Lula, de ilações, né? Para toda a justificativa por causa disso, para que se diga que a atuação da PGR tem lá seus componentes políticos, quando não deveria ter. Então a gente fica nessa situação assim, nessa guerra ou guerrilha, como queiram, de perícias. Quem tem a perícia melhor? Isso porque, de início, o correto não foi feito. Aliás, o que há de coisa errada no encaminhamento desse assunto, que envolve o presidente da República, não importa quem é. Tá? Não importa se é bonito ou feio. É o presidente da República. Tudo que houver contra o presidente da República significa abalo no sistema, inclusive econômico, né? Só quem ganhou dinheiro de quarta-feira até hoje foi a JBS. Né? Jogando com a bolsa, que nós sabemos. Então, sobre especificamente a manifestação do advogado do... Porque tá difícil, viu, Patrick? Eu tenho uma coluna no Globo amanhã e não consigo entregar o texto. É desesperador,
tá difícil,
eu tô escrevendo sem parar.
Work in progress.
Tá difícil de concluir. É incrível, eu tenho que entregar alguma hora e eu sei que em alguma medida meu artigo de amanhã vai chegar caducado. Não tem jeito, mas o advogado do Cunha, para além disso que a Vera disse, ele joga pra galera, mas também...
Do Cunha não,
pegando
do Temer.
Toda essa narrativa que... Desculpa, desculpa, do Temer. Ele joga pra torcida, aproveitando toda essa narrativa que equilibrou um pouco o jogo, porque hoje a pressão tá sobre o Janot, incrível, mas hoje a pressão tá mais sobre o Janot e o Fachin do que sobre o Temer, em certo sentido. Então, ele pressiona ainda mais esses figurões aí. Vamos ver.
E você, Madu? Que, qual a sua conclusão sobre essas últimas notícias aí?
Pois é, como eu estava dizendo, nem o pai Andreasa, vejam só, nem o pai Andreasa consegue fazer nenhum vaticínio sobre o que vai acontecer no Brasil nas próximas 24 horas, que dirá o Marcelo Madureira, que não é pai de ninguém. Agora, o que se avizinha, o que tá se configurando, é que vamos percorrer, nós, os brasileiros, mais um calvário, onde o presidente Temer mostra que de estadista também não tem nada, assim como Dilma Rousseff, como Lula, esses caras. Ninguém se interessa pelo futuro do país. Cada um conhece bem, é a lei de Murici, cada um tratando de si. O que está se configurando é que o país vai se arrastar, como no processo do impeachment da Dilma, por mais um calvário de medidas jurídicas, perícias, averiguações, quando, para mim, existe uma coisa tão clara, tão irrespondível. O que fazia o presidente da República no subsolo do Palácio do Jaburu com o, vamos chamar de empresário, né? Sem querer ofender a classe dos empresários, do Joesley Batista, de uma maneira secreta, na calada da noite, discutindo futebol, eles não estavam. Não existe, isso é indefensável. Se a gravação foi truncada, senão, isso não me interessa. O que está claro é que o presidente Temer, presidente, não tem mais condições morais de conduzir o Brasil. E ele faria um bem enorme ao Brasil em anunciar para que a gente possa continuar com essa agenda mínima, né? Além dessa coisa, vamos ter que conseguir a Constituição, babá, mas enquanto a gente se arrasta nesse calvário, nessa luta de advogados, né, de causídicos, continua crescendo o número de desempregados, né, continua se aprofundando o déficit público, os problemas do Brasil só se agigantam. Né? Agora, eu estava vendo na internet, a hipocrisia bate recordes mundiais. O tal do Rodrigo Rocha Loures diz que não sabia que a mala tinha dinheiro. Isso é inacreditável. Eles acham que nós somos o quê? Idiotas? Quer dizer, idiota nós somos, porque deixamos esses caras ficarem no poder. Mas agora talvez a gente não seja mais tão idiota.
Aliás, diz que a mala sumiu, né?
Ele
ninguém sabe.
Ele saiu correndo daquele jeito porque achou que tinha uma bomba, então é isso.
Ah, mas a cara dele de assustado no vídeo não nega,
aquela,
né?
Aquela corridinha era pra evitar olhada do quê, né? Então, exato. Pelo amor de Deus, né? Agora, as pessoas acham que a gente é idiota mesmo. Só sobre as inconsistências, claro. Eu acho que isso é um ponto que você vai tratar aí, né, Patrick? Eu conversei bastante nesse fim de semana de trabalho aí, com vários procuradores. Por quê? Porque eu noticiei no sábado, noticiei até aqui na rádio, noticiei no Estadão, outro ponto obscuro dessa operação, que o Marcelo Milani. Agora já esqueci o nome dele. Marcelo Milani, um subprocurador que atuou na Lava Jato desde o seu início em 2013 até poucos meses atrás, pediu exoneração de um cargo vitalício, no qual ele tinha o teto do funcionalismo como vencimentos, portanto, R$30 mil, e foi se associar a uma banca da iniciativa privada. A banca é nada mais, nada menos do que a banca que cuida da leniência da JBS. E este procurador, ele tinha como modus operandi na Lava Jato, essa coisa da gravação como prova, da gravação feita de maneira clandestina por um dos seus participantes. Este expediente foi usado no caso Sérgio Machado, que ele comandou, no caso do filho do Cerveró, que ele comandou, e agora foi usado no caso JBS. Tanto o escritório quanto a procuradoria dizem que há um termo, dizem que há uma cláusula explícita de que ele não vai participar da delação, da parte penal, portanto, do caso. Participa só da leniência, que é participável e negociada em outro lugar, em outro balcão. Mas é, no mínimo, estranho que este advogado, agora antigo procurador, esteja atuando com pessoas que estão fazendo uma delação inédita, com cláusulas até hoje nunca usadas, como essa da ação controlada, como essa da imunidade para os seus... tem coisa de ter muito vantajosa. É só de imaginar que alguém com uma expertise em delações, que já acompanhou o processo desde o início, sabe dizer, primeiro, o que os delatores podem exigir de melhor e, segundo, o que eles devem dizer em depoimentos. Este procurador é um expert em delação e deve ter feito uma delação training com os irmãos Batista e com os delatores da JBS. Ninguém vai me fazer não achar que isso aconteceu. Seria ingenuidade achar que isso não aconteceu.
A própria Folha trouxe
numa
das matérias no sábado.
Era com outro procurador.
Com um do DF que também
atuou, tal, também fez uma aulinha de como deveria delatar. Então você veja que tem muita coisa esquisita, né, nesse caso. O que a Procuradoria-Geral da República diz em sua defesa, disse para mim nesse fim de semana? Que a ação controlada embute uma carga inédita e muito maior de risco para os delatores. Que eles se submetem a ficar com equipamentos no corpo, a serem descobertos pelos investigados, a sofrerem até danos físicos. Por exemplo, eles dizem, eles foram lá e gravaram a irmã do Lúcio Funaro, que é o doleiro. Essa mulher já matou gente. Se ela visse que eles estavam com gravadores e gravando, poderiam correr riscos de vida.
Olha só.
Isso é uma das coisas, a segurança. A segunda que eles falam é a qualidade da prova. Vocês vivem nos acusando, diz um procurador para mim, vocês vivem nos acusando, mas cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Agora a gente tem mala de dinheiro, uma prova maravilhosa, você tem vídeo de gente correndo com mala de dinheiro e ainda assim vocês nos criticam. Então, são os dois argumentos principais. Qualidade da prova, por isso os benefícios maiores, e risco para a operação, por isso os benefícios maiores. Tá? Este é o lado da Procuradoria-Geral da República.
E aí, Andreasa?
Já matou gente, foi a melhor frase do
Falaram pra
do
mim,
programa.
Juro pra
cuidado
você.
Cuidado que ela já matou gente. É sensacional.
A mulher é uma espécie de Lili Carabina da Lava Jato.
Mas a Vera trouxe informações importantes. Acho que era. Vai lá.
Muito importante, muito importante. E é o seguinte: o que os irmãos Batista ganharam até agora, né? Nesse pacote. De delação premiadíssima, é inédito, tá? E eu não tenho muita dúvida de que há um movimento em curso, não sei se isso é legalmente possível, para que isso seja revisto, tá? A pressão tá grande. A gente tem visto aí pipocar informação, porque de fato é um pacote muito generoso. Não é o pai Andreasa falando aqui. Mas a não ser que a PGR, que o Janot tenha um coelho atirada da cartola ainda, tá? Um coelho novo, inédito, robusto, contra o presidente da República. Tem que ser contra o presidente da República. Com base, portanto, no que apenas nós temos aí colocado, isso que gerou a histeria toda no Brasil, sinceramente falando, não justifica o conjunto generoso ofertado aos Batista. Eles não entregaram nada que justifique isso. Nada. Eu tô esperando sem parar, 24 horas por dia, que apareça alguma coisa oculta, sigilosa, que não pode ser dita porque pode atrapalhar alguma investigação paralela. Mas para mim não faz sentido que nós estejamos aqui agora com esses caras lá fora vivendo com imunidade. A Vera fez uma boa explicação a respeito da natureza desse acordo hoje no Jornal da Manhã, a gente pode voltar a isso. Imunes, tá? Lá fora... Tendo deixado aqui apenas isso. E ainda por cima investigados pela CVM por terem operado contra o mercado financeiro, usando a informação privilegiada que eles mesmos ofereceram à justiça. Então, tem muita coisa para ser discutida nisso aí, muita mesmo.
Mas você, Madu, só lembrando que entre as lambanças também, isso é importante a gente dizer, a PGR também não aprendeu o gravador que serviu de base para toda essa acusação, também até hoje eu não consigo entender.
Não tem sentido,
né? Não tem sentido.
Tinha de ter sido periciado, claro. Só foi entregue agora.
Vai, Madu, você.
Só para juntar o que a Andreasa disse, o Joesley, o grupo JBS, andou vendendo ações do grupo antes também, no mercado, direto, desovando ações, e as ações hoje caíram cerca de 20%. Quer dizer, eles venderam na alta, então provavelmente será, não sei, estão recomprando na baixa, também fazendo uma posição extraordinária. Quer dizer, isso chama-se inside information, isso é operação, isso é anticapitalismo, isso é coisa de cadeia nos Estados Unidos. Qualquer país capitalista normal. Agora, você veja que bom negócio que a JBS fez. Eles pegaram quase 12 bilhões com o BNDES através da Bendespar. Hoje a Bendespar tem cerca de 20%, né, da empresa. Vão pagar 285 milhões, né, no acordo. vão poder andar em Nova York usando pulseira da Tiffany's, né? Livre, leve e solto. Agora, nesse detalhe, dos 285 milhões, né, que a JBS vai pagar, tem um detalhe muito curioso. 20% desses 285 milhões cabem à Bendespar, ou seja, cabem a nós, você, meu caro ouvinte, você, Patrick Santos, Carlos Andreasa, Vera Magalhães, Tutinha, todos nós, né, estamos pagando também a multa da JBS, porque a JBS, 20% dela é da Bendespar. Isso é inaceitável, inacreditável, né? Sendo que nenhum de nós, com certeza, vai morar em Nova York.
Vera.
É, essa multa é a multa pessoal dos acionistas, mas é claro, vai ser usado o dinheiro da empresa. Ainda, além disso, tem uma leniência que estão sendo pedidos 11 bilhões e eles estão contestando esse valor.
Eles querem,
né,
pagar 1 bilhão.
Eles querem, é importante a gente falar aí dos termos do acordo, porque isso também está nebuloso, tá? O Andreasa falou aí, eles têm imunidade nas investigações. O que isso significa? Que eles não são passíveis de ficar com tornozeleira, não vão ser presos, podem ficar no exterior, tudo isso que o Andreasa falou, atenção, tem benefícios para todas as outras operações, é uma espécie de saída livre da prisão do banco imobiliário. Eles têm benefício para todas as outras operações em que eles são investigados, bullish, zelotes, carne fraca e etc. Mas mediante o quê? Mediante informações que eles têm de dar também nessas operações. Eles deram informações até agora na Lava Jato. Quando forem chamados a depor nas outras operações, eles têm de vir ao Brasil. Tanto que hoje eles tinham um depoimento previsto na Bullish. Eles pediram adiamento porque acho que não conseguiram voo lá de Nova York para cá, sei lá eu. Mas
eles têm jato próprio.
Não, o voo eles é uma piada minha. Deles. Eles pediram adiamento desse depoimento, tá? Agora, então vocês vejam que eles já estão se furtando a vir depor. Eles não podem fazer isso sob pena de caducarem algumas cláusulas aí. Hoje tem notícias também que alguns delatores podem perder os benefícios porque eles acharam incongruências nas delações. E, por fim, tem uma discussão muito grande sobre se isso que eles obtiveram é perdão judicial. A Procuradoria-Geral da República diz que não se trata de perdão judicial. E nem poderia, sabe por quê? Perdão judicial, eles não atendem os requisitos para perdão judicial. Para perdão judicial, você tem de devolver tudo que você amealhou, todos os recursos que você amealhou com o crime, e você tem de ser o primeiro a delatar dentro de um processo. Eles são, sei lá, os 70º.
Tem muito na frente, tem muita gente que já delatou antes.
E eles não estão devolvendo quase nada. Então, o perdão judicial não se aplica a esse caso. Então, nem o tipo penal está muito claro de qual que eles se beneficiam, tá? Vai ter de ser discutido.
Eles teriam que devolver um segundo BNDES, Vera, para ter,
perdão judicial.
Aí o Brasil teria dois BNDES, dois BNDES aí, eles têm que devolver.
Agora, o Andreas, é isso que, de certa maneira, vem revoltando grande parte da população, como a gente disse aqui na própria abertura, né? O Brasil está indignado com essa questão.
Com razão.
Os irmãos, né?
Com razão, mas não é só isso. É isso o modo, digamos... Eu estou bonzinho hoje. Inapropriado como o Ministério Público conduziu até aqui, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República conduziu até aqui o assunto, com a assistência do Supremo, que me perdoe, o ministro Fachin, ele está parecendo auxiliar do Janot, nesse caso, o que me incomoda profundamente. E aí, Patrick Santos, a gente entra numa situação que permitiu que, a partir de quinta-feira, sobretudo no sábado, com o novo pronunciamento do presidente Temer, sobre o qual a gente precisa falar...
Vamos falar.
O presidente encontrasse condições para se apresentar ao brasileiro como vítima. O nível de sofisticação política do discurso, representado pelo discurso de sábado do presidente, é de tal ordem que ele se apresentou numa linguagem surpreendente, popular, tá? Falando pro povo, falando de crime perfeito, que o povo entende, só faltou falar da novela Vale Tudo, né? Mostrando aquele o Reginaldo Faria na época, dando uma banana pro brasileiro.
Mas a capa do Estado pra fora de Minas do Brasil, de dinheiro. Sábado mostrou,
muito,
você chegou a ver?
Isso.
Brasil mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim.
Bela capa. Então, quem diria que o presidente da República, que na quinta-feira, até o momento em que a gente pôde ouvir os áudios, era desenganado, ressuscitou ali, uma vez que o áudio não mostrou aquilo que fora prometido. Desde então, o presidente se colocou de pé e tocou a sua agenda à frente, inclusive não perdendo os apoios que tanto se ameaçaram partir. Então a gente tem hoje, é incrível isso, gente. A gente precisa falar sobre isso. É incrível que o presidente da República hoje esteja de pé, invertendo a situação, ao ponto de que quem deva explicações ao brasileiro hoje, a verdade é essa, pelo menos do ponto de vista político, sejam Rodrigo Janot e Edson Fachin.
Não, ele também, né?
Tem outras
coisas. Ele também, Vera, mas assim, ele conseguiu equilibrar o jogo, entendeu? Nesse sentido que eu tô dizendo.
Ele conseguiu se segurar ali na corda bamba. Não diria equilibrar. Diga, Madu,
Você acha que ele tem esse respaldo dos outros partidos também? Você acha isso como o próprio
André? É isso que eu ia dizer. A posição vacilante do DEM e do PSDB é uma coisa também inaceitável, inacreditável, né? Na verdade, a situação melhor para o Temer seria, assim, entre aspas, ele virar uma espécie de primeiro-ministro, ou seja, ele perdeu o apoio dos partidos que lhe dão sustentação e, assim, ele constrangidamente renunciar, uma vez que ele via que o governo dele estava inviável politicamente, sem entrar no mérito das questões em si. Uma vez que ele perde o apoio do DEM e do PSDB, fica inviável o governo dele. O que os dois partidos deveriam fazer. Agora, o que a gente assistiu no fim de semana era um marca e desmarca, jantares e não jantares, reuniões e não reuniões, de DEM com PMDB, com temeristas, temerários, PSDBistas, demistas, que barganhando não sei o quê, quando a posição correta desses dois partidos, se é que eles fazem alguma coisa de correto ainda, era fazer o que se faria num governo parlamentarista, o voto de desconfiança no presidente, no primeiro-ministro, e pronto. Ele caiu o gabinete. É o que teria que ter sido feito. Agora, por que o Michel Temer não faz isso? Porque ele sabe que, se ele renunciar, ele vai para o xilindró, ele vai para a cadeia. E é isso, o raciocínio dele é igualzinho do Lula. Ele só pensa nele. O Brasil que se dane. E o PSDB e o DEM também fazem disso um jogo, barganha política inominável. Falta de visão, de política. Isso é falta de patriotismo, falta de interesse no que está acontecendo com a população brasileira. Isso é inacreditável e inaceitável.
Ô Vera, uma coisa é essa defesa jurídica que o Andreas acho que bem apontou ali, que ele pode, de certa maneira, ter revertido um pouco, ganhado uma sobrevida, e outra essa questão política que o Madu vem trazendo também, envolvendo os outros partidos. Você acha que, de certa forma, como é que você viu, por exemplo, essa reunião ontem do Temer com os partidos, pelo menos com
os líderes?
Naufragou,
coisas...
não naufragou? Você acha que teve algo positivo aí?
Acho que as duas coisas estão intrincadas, a parte jurídica e a parte política. A parte jurídica é o que faz com que o Temer tenha hoje uma narrativa
que parece que tá indo,
segurar,
né?
Um pouco esse pessoal, pelo menos por enquanto, pelo menos enquanto não vem fatos novos na investigação. Então, por hora, as pessoas conseguem justificar um recuo daquela posição inicial extremada com base nas inconsistências que existem na operação, não é? Não são inconsistências elas inventadas. Estas inconsistências que existem, como a gente vem dizendo aqui desde o dia 2, eu mesma disse que o áudio não provava que o Temer deu aval à compra do Eduardo Cunha, e hoje apontei outras dessas inconsistências, elas existem, portanto. Elas isentam o presidente de culpabilidade, a meu ver, não. Porque ele ouviu uma série de crimes ali. O Rocha Loures não é uma pessoa... Vamos falar das entrevistas e dos pronunciamentos do Temer. Isso. Ele fez o pronunciamento, logo em seguida deu uma entrevista a mim, em que ele disse que foi vítima de uma armação de pessoas, pilantras, bandidos, que quebraram o país nos governos Lula e Dilma. A armação não houve no sentido estreito da palavra, né? Porque ele topou recebê-los, deu ordem na portaria do Alvorada, do Jaburu, para que ele entrasse sem ser parado na cancela, e teve aquela conversa sem, em nenhum momento, nem admoestar. Senhor Joesley, por favor, o senhor está na residência oficial do vice-presidente da República, eu gostaria que o senhor não falasse dessas coisas, o senhor, por favor, procure os órgãos. Ele poderia fazer isso de uma maneira republicana, não o fez, deixou o cara desfilar um rosário de crimes ali e ainda mandou procurar um de seus assessores mais próximos. Nada, nenhum ruído, nenhuma inconsistência de áudio, nada isenta o Temer do confronto com ele mesmo. A Miriam Leitão hoje pontuou muito bem. Ela fez uma coluna brilhante quando ela diz assim: o que nós vamos fazer? Nós vamos fingir que não ouvimos a conversa do Jaburu? Não dá para fingir que nós não ouvimos a conversa do Jaburu. Não é possível isso num país minimamente civilizado que tenha minimamente o império das leis em vigor. Portanto, o presidente tem de se haver com os seus silêncios e com as suas palavras. Esta é a minha opinião. Dito isso, ele tem uma certa sustentação política para se segurar na base do... existem inconsistências, na base do Ministério Público não pode ganhar o domínio da situação, os outros políticos são solidários a isso, portanto vão lhe dar sustentação, e na base de que precisa tocar as reformas e a economia pode ir a debacle se as coisas continuarem como estão.
Que é o que a gente vai tratar daqui a pouquinho, depois do intervalo, mas eu vou passar, claro, para o Andreasa e para o Madu, a gente está um pouquinho apertado com a janela, mas vamos falar um pouquinho dessa questão. A Vera foi a primeira a entrevistar o presidente logo depois do pronunciamento, né? E hoje ele falou com a Folha também. Ele admitiu, viu, Andreasa, que foi ingênuo ao receber o Joesley, disse isso nessa entrevista, né? E disse que não sabia que o dono da JBS estava sendo investigado. E ele afirmou que o encontro ocorreu para discutir a Operação Carne Fraca, mas a ação da PF só foi realizada 10 dias depois da reunião, no dia 17 de março. Isso também vai complicando a situação dele, né, Andreasa?
Na entrevista, a Folha, ele até se irrita algumas vezes, né?
Alguns momentos, sim.
Claramente se irrita. E é bastante breve nas suas respostas. Eu entendo, pessoal, que o nosso ouvinte, as pessoas de modo geral, torçam pela renúncia, ou até pior, né, mais gravemente para o país, que ele caia. É legítimo. Eu aqui não venho para dar a minha opinião sobre se tem que renunciar, se tem que cair. Eu tento fazer um retrato do que eu vejo agora. Graças a essa sucessão de lambanças do Ministério Público e do Supremo, do Fachin, por sua decisão monocrática, e teve de recuar, e como não dizer que o recuo do Fachin, submetendo a decisão agora ao plenário, não significa uma vitória para o Temer? É claro que significa. Esse conjunto de lambanças abriu uma brecha que na quinta-feira não existia para o Michel Temer. Na quinta-feira, mesmo diante do áudio, que não era, pelo menos em seu foco, aquilo que fora prometido, né? Quem ouve não acha aquela compra explícita do Eduardo Cunha, não há. Do silêncio do Cunha, não há. Esse conjunto abriu essa brecha, é disso que eu estou falando, abriu uma brecha para que o Michel Temer encontrasse um caminho de sobrevivência. E desde então, em todos os seus pronunciamentos e entrevistas, ele tem seguido essa linha. E funciona, e está funcionando. Eu vi no final de semana pessoas que têm profundo desprezo pelo Michel Temer pela primeira vez falando: opa, o cara mostrou ter sangue. Então, de alguma maneira, politicamente, o Temer tem conquistado pequenas vitórias. A Vera falou que ele está pendurado ainda na corda, ele está. Mas o Fachin e o Janot também estão nesse momento. Então, eles estão equilibrados todos em cima de uma corda, numa situação muito precária. E é curioso que, quem diria, eu vou repetir, quem diria naquela quinta-feira fatídica, que hoje, segunda-feira, o Brasil esperasse por explicações do Fachin e do Janot. Então, temos que ser francos, goste ou não do Temer, ele conquista vitórias.
Concorda, Madu?
Não. Eu acho que o presidente Temer está sobrevivendo à custa de sofismas na veia. Está recebendo soro de sofismas. Andreasa, um camarada que foi presidente do PMDB há mais de 10 anos pode ser tudo, tudo, menos ingênuo. Ingênuo ele não pode ser. Receber o Joesley lá no Palácio, mais uma vez eu repito, isso aí, assim, de uma maneira absolutamente secreta, né, avisando agora, cara, acabou, não tem conversa, não tem como, impossível.
Mas pode não é disso que eu estou falando, Madu, concordo com você.
Não, mas
eu
aí você vai para
você sobre a gravidade do
Janot, aí já são,
o encontro, Madu, o encontro é grave. O encontro, fala, é indecoroso, o encontro é grave. O conteúdo da conversa é indecoroso.
Indefensável.
Nós estamos todos de acordo a respeito
disso.
Eu não quero
disso. Saber do
O que nós estamos dizendo
já,
é o seguinte. É o, não, mas a gente tem que saber, Madu. A gente tem que saber, Madu, porque a vida passa por isso. De que maneira, quais são os desdobramentos políticos dessa questão? É só sobre isso que eu estou falando. A nossa indignação é geral, está todo mundo indignado, mas a gente está aqui para falar sobre as consequências, sobre os movimentos, sobre o que tentam fazer. É apenas
eu
isso.
Sei,
eu estou de acordo com
só,
você
existe...
sobre a gravidade.
Existe um voto, está implícito na minha opinião, que existe por parte do conjunto da sociedade brasileira pensante um voto de desconfiança no Michel Temer. É isso só que eu quero dizer, ele tem que entender isso. Sinto muito, entendeu? Isso é que o resto para mim é sofisma, é se agarrar em fiapo de argumento. Em perícia de gravação. Não me interessa nem o que eles conversaram lá. Eles podem ter lá conversado sobre Ponte Preta e Corinthians. Mas se foi secreto num lugar, no palácio, não pode. De maneira nenhuma. E ele teria, pelo teor do que foi falado, teria que ter chamado a polícia. Cara, não tem como. Não tem como. Ele dizer no discurso dele que foi enganado por pessoas que destruíram o Brasil. Ele era do governo, cara. Ele era o vice. Ah, pelo amor de Deus, a gente ainda tem que acreditar nisso, entendeu? Ainda pegar nessas coisas. Eu não quero saber de Janô, não quero saber de Faquinha, eu quero. Quem está na Berlinda é o presidente Michel Temer. Ele que tem que responder.
Mas, Madu.
Desculpa, Andreasa, mas eu acho
Madu,
que esse é o meu ponto de vista.
Você veja que a gente está tendo uma divergência agora, que não é de ponto de vista. Me perdoe a franqueza. Você está demonstrando aqui, e é legítimo, tá? A sua indignação com o que aconteceu. Tá? E eu estou falando
Sim.
sobre desdobramentos e o uso político que se faz disso. Então, não dá pra gente. Não há um confronto aqui entre nós dois, entendeu? É só isso que eu quero deixar claro.
Não,
nós estamos de acordo sobre muitas coisas.
Não, eu sei. Não, eu entendo isso. Eu só estou dizendo o seguinte: que esse tipo de confronto no mundo político, que está existindo, eu posso negar, é verdade. Aí você tem razão, mas isso é que vai, como eu falei no início do programa, isso só vai conduzir o país a mais um calvário, como foi o calvário da Dilma Rousseff. Isso só vai complicar o desenlace
Legal, gente.
Dessa desgraça toda que está vivendo.
Desculpe interromper aqui, mas a janela está estouradíssima e temos ainda no segundo bloco, a gente vai falar disso.
Fecha a janela.
É, gente, vamos fechar.
Não, Patrick vive estourado. Andreas, o Patrick vive estourado.
É,
a janela
pois é.
Eles, Patrick,
vamos cortar, Reginaldo.
Eles.
Vai lá. Fechar.
Ditadura.
Um debate de ideias e de opiniões.
Eu desafio o senhor, em 5 minutos, falar como é que está o Brasil. Economicamente. Discutir. Aqui. Sentar aqui. Aqui.
Ao vivo, na Jovem Pan.
Marco Antônio Vila, Jair Bolsonaro. Aceito o teu desafio.
Discute política externa. Quero ver se o senhor tem preparo para ser presidente.
É só marcar data e horário.
A data e o horário já estão marcados. Nesta terça, a partir das 9 da manhã.
Ao vivo na Jovem Pan.
Marco Antônio Vila.
O senhor não tem preparo nenhum.
Deputado Jair Bolsonaro.
Estou pronto para discutir contigo.
No Jornal da Manhã.
A Jovem Pan discute o amanhã em mais uma edição do Fórum Mitos e Fatos. Como alimentar a população mundial que pode chegar a 10 bilhões de pessoas daqui a 30 anos? Qual o papel do Brasil, principal produtor de alimentos do mundo nesse cenário? Mitos e Fatos. São temas que autoridades, empresários e especialistas vão discutir no Fórum Mitos e Fatos. Dia 30 de maio, a partir das 8 horas da manhã no Hotel Tivoli Mofarrege, em São Paulo. A Jovem Pan discute alimentação do futuro. Saiba mais em jovempan.com.br/mitos e fatos. Oferecimento Cargill e Tetra Pak. O Brasil e sua vergonha. O Brasil e seu destino. O Brasil não suporta mais tanta corrupção.
Com a Dilma, eu fui bem mais explícito com ela e eu... Falei para ela, contei meio que tudo de sua visita, ó. Tem duas contas, tem uma que o Guilherme falou que era sua, a outra era do Lula. Já acabou o dinheiro seu e o dinheiro do Lula. Pra ela saber que, né, amanhã se o Lula fosse me cobrar, né, vai, eu pensava, vai que esse dinheiro é do Lula mesmo, e eu gasto o dinheiro do Lula, né, e depois o Lula vem me cobrar e diz, ué, o dinheiro era meu, você gastou na campanha.
Empresário Joesley Batista, proprietário da JBS, em depoimento ao Ministério Público Federal. O Brasil não aguenta mais. Chega de corrupção.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
De volta com o 13 e 1, depois dos últimos dias aí conturbados, né? Aliás, todos os últimos dias aí, enfim, como é que será que vai começar a semana na questão econômica? O ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, já apontou que a crise pode atrasar em algumas semanas a aprovação da reforma da Previdência. A comentarista Denise Campos de Toledo explica melhor como a crise está sendo encarada pela equipe econômica do governo e, claro, traz aqui uma provocação para os nossos debatedores. Vai lá, Denise.
Olá, pessoal. A equipe econômica está querendo passar a ideia de que há a possibilidade de manter os principais pontos da política econômica, independentemente de toda essa turbulência no cenário político. E não só em relação às reformas. O Banco Central já avisou que vai encaminhar um questionário ao sistema de expectativas do mercado para saber agora quais são as expectativas em relação à política monetária, ao corte da taxa básica de juros, que o Copom irá decidir na próxima semana. Então, ele quer seguir mais ou menos a tendência, sem surpresas, antes dessa confusão na área política. A previsão era de corte de um ponto na taxa básica, com continuidade nas próximas reuniões, com a taxa Selic encerrando este ano na faixa de uns 8,5%. E já há confirmação de que a inflação segue numa trajetória muito benigna, em queda, abaixo dos 4% é a previsão para este ano. Agora, em relação às reformas, pode haver um atraso mesmo em relação à reforma da Previdência, porque é uma situação muito mais complicada, a negociação política é muito mais difícil, o governo estava barganhando muita coisa, fazendo muitas concessões. Agora, o PSDB já deu aval para a leitura amanhã do relatório da reforma trabalhista na Comissão Especial do Senado. Então, seria um avanço importante tentando aparentar essa normalidade. Agora, eu quero saber de vocês se vocês veem condição política de o governo conseguir avançar com a reforma previdenciária com ou sem Michel Temer. Henrique Meirelles diz que isso é possível.
O que você acha, o Marcelo Madureira?
Olha, é uma questão super espinhosa, é uma questão complicada, principalmente de você explicar, né, para o povão. Né? Principalmente você explicar que tem brasileiro de categoria A e brasileiro de categoria B. O Brasil categoria A são aqueles que são funcionários públicos, né? Seja da União, seja do Estado, seja do município, e aqueles que trabalham em iniciativa privada, que eles têm regimes diferentes e tal. Infelizmente, a pseudo-esquerda brasileira, essa esquerda aí, oportunista, desonesta, né? E cheia de funcionários públicos, evidentemente, que são grandes beneficiários desse troço todo, né? Eles fazem um discurso, né, para usar a palavra da moda, uma narrativa completamente desonesta, né, que distorce por que o Brasil tem que fazer a reforma da Previdência. Então, para você poder chegar à sociedade, né, você, além de ser, tem que ser extremamente didático, né, extremamente muito explicadinho, você tem que ter total credibilidade, né, e empatia com a sociedade. Eu acho que o atual governo tem muita dificuldade, né, para tal. O Congresso, por sua vez, é um conjunto de várias corporações, né? Tem um apoio muito grande, principalmente do funcionalismo. Então, eu, na atual situação que está, eu não vejo realmente como você conduzir a bom termo a reforma da Previdência. Acho muito difícil. Por isso que eu quero resolver logo esse embrólio do Temer.
E você, Vera, você acha que há condições? A reforma trabalhista, o que tudo indica, vai ser lida amanhã pelo Ferraço, né?
Ele voltou a colocar na pauta, tem possibilidade de ser lida, ela é menos polêmica, né, que a da Previdência, a gente já falava disso aqui. Eu acho que tem possibilidade, sim, dela ser aprovada. Eu acho que seria de bom tom que o governo desistisse de algo que ele anunciou aí, que pode fazer uma medida provisória para mudar o negócio logo depois dele ser aprovado. Ele não está em condições de ficar fazendo esse joguinho de gato e rato, porque já está sem credibilidade nenhuma. Então, é bom que uma vez que seja aprovada, valha a reforma aprovada. Não dá para ficar mudando a cada dia. Para a reforma da Previdência, eu vejo mais dificuldade. Ela tem resistências muito maiores. Hoje está para ser tomada aí uma decisão se a Fiesp desembarca ou não do barco do Temer, sem apoio empresarial. Então, vai ficar mais difícil ainda. Eu acho que a gente precisa de mais uns dias para ver se isso permanece. E para ver se ganha corpo uma ideia, Patrick, que em caso de eleições indiretas, o Meirelles seja um dos candidatos, que é pois como é. Se diz aí. É. Neste caso, ele teria estas credenciais para levar adiante uma reforma da qual ele participou. Reforma esta que não tem nada a ver com as eventuais traficâncias que o presidente fazia dentro do palácio. Então, eu acho que aí seria possível, com alguém do calibre do Meirelles, do quilate do Meirelles, tocar as reformas, porque ele tem credibilidade para isso, mas só nesse caso.
E você, Andreasa?
Vera, só uma coisinha. Que a Vera falou muito importante. O Temer, ele contaminou as reformas. Com esse comportamento dele aí, digamos, extravagante, pouco republicano, mal explicado, ele contaminou as reformas. Por isso que ele, mais um motivo para ele sair. E só para, já passando a bola para o Andreasa, eu concordo com você, o Temer tem todo o direito, mais que o direito, o dever de se defender, mas para isso ele não precisa estar ocupando a presidência da República, não, né? Ele pode estar em outro lugar.
Andreasa.
Vai lá, Andreasa.
Eu acho, o país está em suspenso, né, Patrick? A economia está parada. É. E eu acho que tudo depende desse encontro entre Vila e Bolsonaro amanhã aqui no Jovem Pan.
Você e o chat agora só estão falando disso. Perdemos a audiência totalmente. Olha aqui.
Falando sério agora. Eu acho que o país está em suspenso, sim, tá? De verdade. E o marco é a decisão do Supremo sobre a investigação, sobre o inquérito contra o Michel Temer. Inicialmente marcado para quarta, depois de amanhã, acho que não será, porque depende da perícia, há um prazo para a defesa e para a PGR de 24 horas, enfim. Até lá, a gente sabe que não haverá avanço nas reformas. Se, porém, o Temer obtiver algum tipo de vitória ou a suspensão do inquérito ou mesmo uma vitória rápida nessa questão, e eu vou repetir o que eu disse no final de semana aqui na Jovem Pan, no plantão, me botaram para trabalhar no final de semana.
Opa!
Se ele conseguir passar daí, Patrick, mantendo os seus aliados, como até agora ele tem conseguido, de novo, estou fazendo análise, né? Tentando fazer uma análise. Se ele conseguir, ele não só sairá dessa crise sem cair, obviamente, como ficará politicamente mais forte, inclusive para fazer avançar as reformas nas quais eu não acreditava. Mas se ele passar por isso, curiosamente, pode ganhar uma força que não tinha.
Bom, gente, é claro que a gente, no último bloco a gente vai falar ainda de Aécio Neves, mas só como informação, Vera, você trouxe há pouco a questão envolvendo o Meirelles, né, que no caso de uma eleição indireta, ele poderia... É um nome forte. A notícia agora à tarde também é que o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, liberou para julgamento uma ação direta de inconstitucionalidade que pode liberar a realização de eleições diretas no caso de vacância da presidência da República depois de transcorrido 2 anos de mandato. Esse assunto também está...
Está jogando na confusão, né? Está aumentando a confusão.
Está fazendo fumaça, né?
Está fazendo mais fumaça, onde a gente já mal consegue enxergar um palmo diante do nariz de tanta fumaça tóxica que tem. Não é hora para discutir isso. Eleição direta agora é golpe. A Constituição prevê, infelizmente, mas prevê eleição indireta. Acho que os constitucionalistas não previam, os constituintes não previam que a gente passaria por essa desgraça de ter de tirar 2 presidentes num mandato. Não previam a tragédia brasileira, mas fizeram essa regra e é com ela que temos de ir, gente. É com este que eu vou. Desculpa, não tem clima para puxadinho na Constituição a essa altura do campeonato.
Uma colocação aí, Andreasa?
Não, estou de acordo com a Vera. Tenho falado sobre isso aqui diariamente. A eleição indireta acabou, ponto final. Next.
Madu.
Ministro Barroso está usando gasolina para apagar a fogueira.
Ótimo, gostei da concisão dos nossos analistas. Vai lá,
Jovem. Se fosse sempre assim.
Fórum Mitos e Fatos. A Jovem Pan discute.
Todas as noites, 850 milhões de pessoas vão dormir subnutridas no mundo. Um dado que contrasta com outro apresentado pelo presidente da Cargill, Luiz Prete.
Nessa safra, o Brasil produzirá mais de 220 milhões de toneladas de grãos, ou seja, mais de 1 milhão de toneladas por habitante. Por isso, a agroindústria brasileira já tem um papel de destaque a nível mundial. E é o que eu acredito. E neste fórum, esse fórum será de extrema importância para debatermos o futuro da alimentação.
Prete é um dos integrantes do Fórum Mitos e Fatos, a Jovem Pan discute a alimentação do futuro. Na terça que vem, 30 de maio, aspectos ligados à saúde, desperdício e tecnologia entram na pauta de especialistas e autoridades. O presidente de uma das maiores indústrias de alimentos do país, que também está espalhada por 70 países, ainda abordará a segurança ligada ao setor, tema no qual o Brasil é peça-chave, destaca Luiz Prete.
É difícil até para pessoas, a casa de uma empresa americana, mas para pessoas de fora entenderem como o Brasil consegue fazer duas safras. Isso tudo é graças a um conjunto de fatores.
E esses fatores serão tema de discussão no evento. Um deles, a tecnologia. Um dos responsáveis, por exemplo, pela super safra da soja neste ano.
Sem dúvida. E se a gente tivesse uma logística mais apropriada, mais adequada, com certeza o Brasil ainda ia conseguir estar em posições de destaques ainda maiores.
No próximo dia 30 de maio, mais uma edição do Fórum Mitos e Fatos. Jovem Pan discute. Um debate sobre alimentação e como podemos nos preparar para um futuro melhor e mais saudável. Saiba mais em jovempan.com.br/mitos e fatos. Patrocínio Cargill e Tetra Pak.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. Em todos os lugares. Em multiplataforma. Jovem Pan. A marca da credibilidade.
Quem também se defendeu em artigo publicado na Folha foi o senador afastado Aécio Neves do PSDB. O Tucano garantiu que não cometeu nenhum crime e atacou o dono da JBS, Joesley Batista. Aécio afirmou que foi alvo de um turbilhão de acusações e que viu a própria irmã, Andréa Neves, sendo presa pela polícia sem justificativa. Segundo ele, os acontecimentos foram motivados por delações de criminosos confessos a partir de falsos flagrantes meticulosamente forjados, foi essa a justificativa. E aí,
convence, a gente falou um pouco, foi o meu destaque final aqui no Jornal da Manhã, foi esse artigo, né? O senador Aécio Neves, como articulista, passou para a história como alguém que passou anos se omitindo das grandes questões nacionais e fez uma despedida mentindo e usando de quase cinismo para falar que não fez o que todo mundo viu e ouviu que ele fez. Eu disse e repito aqui, a única parte em que eu acredito do depoimento do senador Aécio Neves neste artigo é aquele que se fica mortificado com a prisão da irmã, porque realmente ele gosta dessa irmã, tem uma relação muito próxima com ela, são umbilicalmente muito próximos e esta é a parte em que eu acho que ele foi sincero. No resto, você vê um homem que virou uma centelha daquilo que ele já foi. Ele quase foi presidente da República. Ele tinha a mística do sobrenome do avô, que foi um líder nacional. Ele tinha uma escrita ali que ele esperava fazer valer de chegar à presidência da República. E ele foi se perdendo no caminho, se acovardando, se apequenando e depois delinquindo. É um caminho ruim para um homem. Você tem nos livros do Ian McEwan, que é um escritor inglês, que eu peço que os nossos ouvintes leiam, esse caso de um homem comum que vai se enredando na trama e vai virando um criminoso e vai perdendo o controle da própria vida. Eu vejo o senador Aécio Neves como um personagem trágico, assim.
Adriaza,
o avô já não era puro, né? Virou mito, virou santo. Mas subia no palanque das diretas já conspirando pela eleição indireta. Aliás, aquela em que ele venceria e acabou vencendo. Não era puro. Já, como eu digo sempre aqui, jaca não cai longe de jaqueira. Tá aí Aécio Neves. Nunca soube que era colunista da Folha. Fiquei sabendo ontem. A Vera tem razão, não sabia porque ele nunca participou do debate público. É evidente que ele tomou um pé na bunda da Folha, teve o direito a fazer uma despedida, mais uma vez não falou nada, enrolou o tempo todo, enganou, não fará falta, nunca me enganou, tchau e bênção.
Você, Madu?
Pois é, eu sou um corno do Aécio Neves, né? Eu, como todo mundo sabe, eu fiz campanha para o Aécio Neves, participei intensamente. As propostas que ele conduzia e tal, o programa, eu tinha total identidade. Agora me enganei completamente, fui enganado, né, pela pessoa. Né? O que se conhece, o que se revelou agora, nos últimos dias, na forma e no conteúdo, né, são absolutamente inaceitáveis, são atitudes pusilânimes, quer dizer, armando contra a própria Operação Lava Jato, em benefício próprio. Coisas assim, para mim, inacreditáveis. Eu confesso que cheguei a ficar deprimido, né, ao tomar conhecimento, ao ouvir principalmente, né, os termos, o teor, a forma, né, dos diálogos e tudo mais. É uma pena, mas é aquela história. Vamos em frente, não vamos deixar de fazer política por causa disso, não. E aí está o cuco me cucando.
Pois é, tá vendo, ouvintes? Os nossos comentaristas falaram muito hoje, não temos a participação dos ouvintes, eles vão ficar bravos.
Amanhã a
gente dobra, pode ser?
Pode.
Vamos encerrar com o quê?
Então, Brasil foi uma sugestão de uma ouvinte nossa no Twitter. Diante de tantas revelações escabrosas, ela sugeriu uma música otimista. Ela é quase ingênua de tão otimista nos dias de hoje, mas é o Jota Quest, falando em dias melhores.
Pois é.
Tomara, dias merecemos. Melhores. Tchau, pessoal.
Tchau, gente. Até amanhã.
Tchau, pessoal. Até amanhã.
Até amanhã, pessoal.
Melhores do amor. Melhores na dor, melhores em tudo.